que é um personagem afirmativo? Como a gente constrói personagens afirmativos?
Então, eu comecei a pensar ao longo das palestras e dos cursos, principalmente o curso que eu dou junto com a Flávia Guerra, que chama As Protagonistas do Cinema. Então, a gente começou historiografando, né, essa trajetória dessas cineastas desde os primórdios e tudo até hoje. E volta e meia também trazendo umas discussões sobre onde estamos e para onde vamos. Aí depois a gente mudou esse curso para um curso chamado Cineasta Substantivo Feminino, que teve inclusive um desdobramento esse ano numa mostra na Cinemateca, né, onde a gente trouxe Jane Dilma, entre outros filmes, e debateu um pouco sobre outros aspectos, né, sobre como que essas personagens se constituem, como que essa direção feminina e tudo. E aí, como eu sou crítica de cinema e roteirista, acaba que essas duas áreas de especialidade que eu tenho, que é gênero e cinema, né, e roteiro, construção de personagens, eu acabei agregando numa coisa só, digamos assim, que é formações sobre construção de personagens femininas, afirmativas, que é um curso que eu dou no Barco também, já tem uns 3 anos, sobre construção de personagens no cinema e no streaming, né? Começou na TV, agora é no streaming. E aí eu busco, Patrícia, trazer um pouco tipo, de todas essas ferramentas de diversidade para a gente pensar, também numa perspectiva decolonial, o que é essa construção de personagens, para além das fórmulas que a gente tem de como construir um arco de personagem, né, os quereres e os desejos iniciais e misbehavior do personagem, mas assim, como que eu torno meu personagem mais próximo do real, né? E mais plural possível, né? Então, se eu vou, eu sou uma pessoa cis, né? Uma mulher cis. Se eu tenho uma personagem trans, ou se eu tenho uma personagem indígena, ou se eu tenho uma personagem que pertence a outra classe social que eu estou desenvolvendo no roteiro, como é que eu torno mais factível? Uhum. Como é que eu torno, sabe, essas personagens mais verticalizadas? E quando a gente fala verticalizadas, a gente fala aprofundadas, com mais camadas, né, tridimensionais. É buscando justamente esse lugar afirmativo, decolonial, nessa outra possibilidade de representação que não é aquela convencional, né? Que muitas vezes é maniqueísta também. Então, como é que eu fujo do maniqueísmo? Como é que eu fujo dos estereótipos, por exemplo? Né? Então, eu posso usar os arquétipos para tornar minhas personagens mais aprofundadas, mais densas, mas como é que eu faço isso? Uhum. Qual que é a receita, digamos assim? Aí é isso que eu costumo trabalhar, assim, pesquisar e trabalhar nesses cursos, sabe?
Tá, você é crítica de cinema e também é jurada de festivais, né?
Sim.
É o mesmo olhar da crítica de cinema e da jurada de festival? Você olha a mesma peça com o mesmo olhar? Você avalia elementos diferentes? Como é que é isso?
Eu considero, na verdade, o trabalho como júri ou como curadora de festivais e mostras, um desdobramento do trabalho como crítica de cinema, porque eu exercito o meu olhar como crítica de cinema, trabalhando, né, como avaliadora, seja de filmes, né, que a gente vai pensar e vai selecionar dentro de um recorte curatorial para uma mostra, ou filmes que a gente vai premiar ali por mérito artístico, né? Mas não só. Eu acho que, assim, quando eu estou num júri, se eu pudesse tentar aqui sintetizar a diferença entre o que é atuar num júri e atuar numa curadoria, como crítica de cinema, sempre, eu acho que tem muito a ver com qual é a mensagem que aquele grupo, né, que aquele júri que foi formado, e é por isso que a gente convive durante vários dias na atmosfera do festival, porque a gente tem que trocar ideias e concepções sobre os filmes que a gente está assistindo e sobre qual que é a mensagem que a gente quer passar. Né? Então, eu vou premiar aquele filme, claro, eu vou premiar aquele filme como melhor filme, não só pelo mérito dele artístico, mas pelo que ele fala, pelo zeitgeist, sabe? Qual é a conexão que ele tem com o mundo nesse momento, né? Tem alguma coisa realmente nele que salta, né? Que faz a diferença, que é disruptivo, né? Que provoca a gente. Então, eu acho que tem muito esse direcionamento. Já a curadoria é um pouco diferente, mas não chega a ser divergente, eu acho que vai para um lugar próximo, que é qual que é o recorte curatorial que eu quero trabalhar. Então, se eu estou, sei lá, fazendo curadoria, ano passado eu estive na equipe do Festival de Brasília, da curadoria, a gente fez um festival quase no final do ano, começo de dezembro. Então, assim, já tinha se passado praticamente tudo, né? Todos os filmes que estavam represados por conta desse retrocesso que a gente viveu com o bolsonarismo, com o golpe e tudo. E aí isso dificulta enormemente o desenvolvimento da cadeia produtiva do audiovisual brasileiro. Mas esses filmes represados, eles já tinham passado em vários festivais. Mas ainda tinha alguma coisa ali que a gente poderia trabalhar. E aí o que a gente tentou trabalhar realmente foi um panorama do cinema brasileiro nesses últimos anos e dessa diversidade de olhares, né? Então, um filme que falava sobre esse processo da votação, do golpe, da retomada da democracia, um outro filme que falava sobre personagens periféricos na Zona Norte do Rio de Janeiro, um outro filme sobre um cineasta indígena reencontrando as suas origens, reencontrando, após a morte do avô, uma lenda e uma transformação que é interna, mas é externa, porque ele se transforma também num animal, né? E como aquilo expressa a espiritualidade dele, enfim. Então, a gente buscou essas conexões, assim, né? Então, a curadoria é isso, é você tentar achar conexões e recortes e fazer com que aqueles filmes dialoguem, que eles dancem, né? Que eles criem uma conexão. Enquanto que o júri, você meio que faz um processo de separação, de certa maneira, mas tem uma unicidade, tem um recado ali a ser dado, né?
E qual a importância dos festivais, né? Você coordena o festival As Amazonas do Cinema, né? Queria que você falasse um pouquinho também desses festivais regionais. Tá?
Eu acredito, talvez eu seja um pouquinho romântica, mas que os festivais e mostras de cinema são primordiais, assim, porque eles são a primeira janela que a gente chama, né? A primeira janela de exibição. Como é que a gente olha para o cinema e a gente tá numa sala de cinema entendendo que aquele filme ele tem uma carreira, independente de você ser da área ou não, mas muitas vezes você vai ver um filme porque você está esperando esse filme há muito tempo, ou ele foi, nossa, ele foi premiado no Festival de Cannes, ele ganhou o Oscar ano passado, ele foi indicado ao Oscar. Então, assim, premiações, festivais, mostras, eu acho que tem uma mítica, mas não só isso. Tem uma coisa que é muito importante, que é ser essa vitrine para o mundo, né? Então, quando eu falo aqui no Brasil do Festival de Gramado, do Festival de Brasília, Festival do Rio, da Mostra de São Paulo, do CinePE, eu estou falando dessas vitrines que são fundamentais para os cineastas continuarem fazendo o que eles fazem, continuarem trabalhando, ou terem a sua primeira oportunidade, né, de estar no mundo, de aparecer no mercado, e também para as pessoas se conectarem, né? Os cinéfilos, as cinéfilas, as pessoas que trabalham com cinema, os críticos que estão cobrindo. Então, cinemas, festivais de cinema, desculpa, mostras, são grandes espaços de encontro, de interlocução, de troca, né? Mesmo o Festival de Cannes sendo uma coisa mega, ele também serve para esse propósito. Você tem os filmes que estão na seleção ali, e você tem várias seleções, então não tem só a seleção principal, você tem várias possibilidades de estar e de vivenciar, né? E de vender o seu filme. Então, o meu filme passou no festival, não tenho ainda distribuição para ele circular pelo mundo ou pelo meu país, mas ele foi visto em Cannes, então aí começa-se a fazer conexões, né? Exatamente. Na mesma coisa aqui no Brasil, então, poxa, o filme passou, o filme foi premiado, aí ele ainda ganha mais, né, digamos assim, robustez para chegar lá. E aí, o final desse caminho é, quem sabe, ser indicado a uma premiação, né? Aqui no Brasil a gente tem o Prêmio Grande Otelo, que é promovido pela Academia Brasileira de Cinema, que é super importante, né? Lá fora a gente tem o Oscar, Eu Sou Votante do Globo de Ouro, né, que também é relevante, que é enfim, um prêmio dado pela imprensa estrangeira de Hollywood. Então, assim, essa é a última possibilidade que você tem, que é, digamos, o fechamento desse ciclo, né? E a gente viu filmes brasileiros muito importantes fazerem essas carreiras. Eu lembro mais recentemente do Menino e o Mundo, porque eu acho que também é muito importante a gente pensar no cinema de animação como um cinema, sabe, que rompe barreiras de público e de tudo, né? Então, como que esse filme fez uma carreira bonita, que começou nos festivais... Festival de Locarno, depois foi para Annecy, que é o principal festival de animação do mundo, ganhou o prêmio principal e chegou lá no Oscar. Então, assim, chegar já é importantíssimo, a gente precisa ganhar. Agora, claro, ganhar quer dizer que, para além daquele filme ser reconhecido e aquele cineasta conseguir financiar seus próximos projetos, o país também se torna mais reconhecido, né? Eu lembro o Butão, que foi indicado pela primeira vez ao Oscar 2 anos atrás, Gente, tem gente que nem sabe onde fica o país. Sim. Mas agora as pessoas vão procurar. Uhum. Porque é isso,
cria
o cinema
uma
tem uma capacidade. Uhum. E o cinema tem uma capacidade de difundir muito grande, né? Você pode necessariamente não conhecer, mas isso desperta a curiosidade. Eu acho que é isso, é uma expressão artística, é um meio de comunicação que ele tem uma capilaridade enorme, talvez seja inesgotável. Então, ele tem uma força muito grande também de construir identidades, né? É isso, de tornar o mundo, eu acho que mais democrático também. Né, se esse acesso é permitido para todos, ainda que a produção não seja, uhum. né, que não todos possam produzir, mas hoje, principalmente com os streams e tudo, a gente consegue fazer com que os filmes circulem, as séries, enfim. Né.
Você citou o momento político, né, pelo qual nós passamos, né, onde a cultura foi limada. Né. Nós tivemos aí 2 anos de pandemia, se questionava muito se as pessoas voltariam, né, às salas de cinema. Né? Como é que você avalia hoje essa receptividade do público? O comportamento de quem vai ao cinema mudou após esses 2 anos de pandemia, desse momento político?
Então, eu acho muito importante, como eu acabei de falar, essa capilaridade do cinema e como que os streams foram muito fortalecidos na uhum. pandemia. Né? A gente passou, a gente criou um outro hábito. Não que esse hábito ainda não estivesse difundido, ele estava, mas não com essa força Sim. que veio durante esse isolamento, durante esse lockdown, da gente realmente passar a assistir cinema dentro de casa, né? Na TV, no computador, no celular. Mas o cinema, ele ainda é uma experiência.
Sim.
A professora Ismael Xavier falava isso, e não só falava, como tem um livro chamado A Experiência do Cinema, uhum. onde ele reúne, né, vários artigos, e, enfim, inclusive o próprio artigo da Laura Mulvey está lá, no Prazer Visual e Cinema Narrativo, porque a gente precisa realmente entender que o cinema, ele é uma experiência coletiva, não é só uma experiência, uhum. claro, eu posso ir pro cinema sozinha, mas assim, o fato de eu estar cercada de outras pessoas ali, vivenciando aquilo, detendo a minha atenção por 2 horas, ou 3 horas, ou 1 hora e meia, que seja, para aquele filme, isso é determinante. Uhum. Né? O cinema, ele foi feito realmente para isso, né? Para que a gente fique numa sala escura e mergulhe naquele mundo. Né? Ele é um aparato, então é você entrar, né, nesse mundo fabulado, seja um documentário, seja um filme de ficção, né, seja um filme híbrido, não interessa de que linguagem a gente está falando, mas sim que essa experiência, ela precisa ser recuperada. E acho que 2023 foi um ano importante. A gente já viu que os números já mudaram um pouco, né? Tem o portal Exibidor, tem alguns veículos aí que são referências que a gente usa muito para entender essas métricas do mercado. O próprio FilmeB, que é o site dos exibidores e tudo, que a gente vê ali os números de bilheteria. Porque essa volta também, ela tem um impacto, eu acho que não só cultural, sociológico, mas econômico muito grande, uhum. né? Então, o cinema, ele dinamiza muito a economia criativa, né? Ele é o carro-chefe, de certa maneira, da economia criativa. E a gente precisa que as salas de cinema, elas estejam cheias para que essa cadeia continue, né, tendo a sua sustentabilidade. Então, para que os distribuidores, exibidores, realmente tenham a sua arrecadação, digamos assim, né, consigam lucrar com esse negócio. Mas tem sido paulatina também essa volta, digamos, aos grandes números de bilheteria. Mesmo uhum. a gente teve 2 grandes fenômenos ano passado, né, falando de bilheterias e cinema mundial, que foi Barbie e Oppenheimer. Mas esse ano, apesar de já ter tido alguns filmes que, né, vêm fazendo números importantes, a gente tem, que é uma coisa que tem que se olhar com preocupação, alguns filmes tendo um desempenho ruim, que não era esperado. Uhum. Então, é isso, a gente precisa entender o mercado, ficar observando esses fenômenos, mas ao mesmo tempo comemorar as pequenas vitórias. Então, comemorar que sim, filmes brasileiros como Minha Irmã e Eu conseguiram fazer um número de bilheteria vantajoso, importante, né? E para que tenha espaço cada vez mais para diversos tipos de filmes no mercado, no nosso mercado interno, no nosso mercado doméstico, e para que a gente possa também lutar e ter mais força, porque a gente está precisando, principalmente nesse momento, para regulamentar o VOD, né? Para lutar pela regulação, porque isso tem a ver com a nossa soberania nacional, uhum. não é só sobre audiovisual, né? Não é só, porque eu quero taxar a Netflix e a Amazon, essas outras empresas. Sim, porque elas precisam pagar imposto, elas são empresas estrangeiras que estão lucrando nesse mercado e elas não vão sair desse mercado. Não. Isso é uma falácia, entendeu? Uhum. Quando a Netflix vai lá e divulgar, não, porque se regularem, a gente vai acabar tendo que demitir muita gente da empresa aqui no Brasil, então o nosso negócio vai derrocar. Não vai acontecer isso, porque nós somos o quinto maior mercado doméstico do
mundo.
Ninguém
vai abrir mão.
Ninguém vai abrir mão disso. Então a gente realmente precisa lutar pela soberania, porque o que a gente está vivendo hoje é mais um momento de canibalismo cultural, de imperialismo, né? Então, assim, muita fake news circulando, coisas absurdas do tipo, eu vou ligar minha TV e só vai ter a Globo, porque o projeto de lei, é da Globo. Não, o projeto de lei, ele vai beneficiar a Globo, a Record, a Bandeirantes, todas as TVs, os canais abertos, as concessões, né, públicas e privadas do Brasil, né? Assim como a Netflix não vai ser obrigada só a produzir conteúdos diversos, só conteúdos LGBT, né, QIA+, não é isso. Uhum. É que a gente tem que ter as cotas e a gente tem que ter, sim, o produto audiovisual brasileiro nessas empresas, né? Uma série como Cangaço Novo, que eu adoro, mas, assim, a gente precisa entender o que é cada coisa. Cangaço Novo não é uma série brasileira. É uma série produzida, né, e financiada e também que está lucrando, quer dizer, que não está deixando dividendos aqui no Brasil. Uhum. Né? A Amazon está lucrando lá. O elenco é todo daqui, a direção, a equipe técnica, mas, assim, né, esses meandros do negócio, do mercado audiovisual, eles precisam realmente ser, eu acho que, democratizados para que a população entenda o que está em jogo também, né?
Você já falou bastante sobre isso, mas eu queria te perguntar, qual a função política de um crítico de cinema?
Eu acho que é o que eu estou fazendo aqui, não são... Posso falar por mim, né, pela minha experiência individual, eu acho que... Uma atuação artística, e não deixa de ser uma atuação artística você atuar dentro do cinema, por mais que eu não me considere artista, olha a dicotomia. Mas eu acho que estar no mundo, Roberto Rossellini falava isso, que é um grande cineasta italiano, né, de certa forma o fundador aí do neorrealismo, que toda forma de atuar dentro da arte, ela é política. Né? Eu acho que o nosso exercício enquanto cidadãs, ele não deixa de ser político. Então, eu entrei no cinema, na verdade, dentro da política. Né? Eu começo a minha trajetória no cinema dentro da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas com 19 anos. Né? Então, fui assistente de direção, trabalhei em muitos filmes, estive em sete, e eu sempre entendi o cinema como algo que não é só coletivo, mas precisa realmente de ativismo. Né? Precisa... que a gente esteja cada vez mais conectados e unidos e pensando no futuro do nosso país também. Porque tem a ver com isso, com soberania, com identidade. Né? Então, Paulo Emílio Salles Gomes, eu acho que até hoje as palavras dele reverberam. Paulo Emílio foi, né, fundador da Cinemateca Brasileira, um dos maiores críticos de cinema, não só do Brasil, da América Latina. E ele era essa pessoa... Ele sempre foi ligado a movimento estudantil, movimentos políticos, e para ele a atuação dele como crítico não estava nunca descolada da atuação dele enquanto ativista. E, assim, claro, guardando todas as diferenças, que eu estou longe de ser algo próximo ao Paulo Emílio, mas eu me inspiro nessas pessoas. Né? Na Nias Vardá, que sempre foi feminista e era cineasta, também, enfim, eu acho que não tem como uma coisa estar descolada da outra, principalmente vivendo num país periférico, né? Vivendo num país que precisa entender, isso era uma coisa que o Glauber falava, os cineastas argentinos que criaram aquela teoria do terceiro cine, né? O Pino Solanas, que a gente precisa entender que o nosso cinema não é o cinema norte-americano, não é o cinema europeu, a gente tem que pensar numa outra lógica para a nossa indústria, para a nossa estética, buscar outras possibilidades, né, realmente de fazer, né, da nossa criação. Então, eu acho que ela está muito ligada também a esse nosso espírito combativo. Né? Que às vezes eu vejo tá um pouquinho mais esmorecido, mas eu acho que tem momentos como agora, Né? A gente está realmente num momento muito importante, por isso que eu estou frisando nisso. Esse mês de junho e de julho são fundamentais para essa batalha do Viodinho. Então, a gente precisa cada vez mais, ainda mais agora com a retomada da democracia no país, entender que nós estamos passando por momentos estratégicos para fortalecer a nossa indústria, né, do audiovisual. Isso vai beneficiar todo mundo. Vai beneficiar quem faz cinema, quem reflete sobre os filmes e produz pensamento e dá aulas, e o público, principalmente.
Uhum. Para quem está escutando a gente agora, o que você recomenda para a gente assistir? O que você gosta de ver?
Gostei que agora foi uma pergunta mais pessoal, e aí eu já
estou tão preparada. O que você consome enquanto
público? Não estou preparada para responder. Olha, mas eu recomendo ir ao cinema. Essa semana tem filmes muito interessantes que estão estreando, né? O Grande Sertão, que é uma adaptação de Guimarães Rosa, né? Dirigido pelo Guel Arraes, que é um diretor super popular. Então ele traz aí uma adaptação, né? Uma interpretação dessa obra que é interessante. Eu acho que vale a pena a gente realmente prestigiar. Né? E, assim, eu gosto de tudo quanto é tipo de filme. Eu acho que isso é realmente o que fortalece, de certa maneira, a minha rotina e o meu trabalho, porque eu sou muito apaixonada por isso que eu faço. Né? Claro que nem sempre é fácil. Não. Né? Às
com
vezes
tudo,
é,
né?
É, exatamente. Né? Você acaba odiando aquilo que você ama, porque você trabalha com isso. Mas são momentos, né? E aí eu acho que é muito interessante também aproveitar, por exemplo, a cidade de São Paulo te dá várias possibilidades de você ir para o cinema de graça, sabe? É, de você ir para o Cine Sesc, né? Mesmo que, tipo, necessariamente, né, não seja sempre de graça, mas, por exemplo, a gente tem um festival começando essa semana que é o Inédit, que é um festival de documentários musicais. Então, estar nos festivais, estar nas mostras, né, ir para espaços como o CCSP também, né, e agora mesmo está tendo no pavilhão japonês, no Ibirapuera, um festival japonês que também tem mostra de cinema. Então, é isso, estar nesses espaços de contato. E também procurar nos streams conteúdo brasileiro. Então, procurar séries, procurar filmes brasileiros,
você
sabe?
Você indica alguma série brasileira pra gente?
Atual? Ah, eu já citei aqui, eu gosto muito de Cangaço Novo. Mas, eu acho que tem para todos os gostos e todos os públicos. Por exemplo, a Globoplay tem uma série que acabou de ser super premiada no prêmio da Abra, que eu sou integrante, sou membro também, Associação de Roteiristas, que é o Encantados, que é uma série de comédia, né, com Luiz Miranda, sobre um casal, quer dizer, um casal não, uma dupla de irmãos super atrapalhada, que são donos de um supermercado de dia, de uma escola de samba à noite. Então, como é que eles administram
esses dois universos?
Esses dois universos, exatamente, para eles não colidirem. É muito interessante, vai para a terceira temporada agora, então, assim, acho que tem muita opção, né? A gente tem que realmente, às vezes, se despir desse preconceito de achar que só tem um tipo de cinema brasileiro ou um tipo de televisão, um tipo de conteúdo, e conhecendo mais, né? E se aprofundando. E estar tá presente nesses espaços, porque realmente esses cinemas, o próprio Estação agora, que era o antigo Itaú da Augusta, né? E agora é o Estação da Augusta. É um cinema independente, que precisa de público. Então, sabe, poxa, eu quero ver um filme essa semana. Em vez de ir no shopping, vai lá na rua.
Vamos privilegiar, né? As livrarias de rua, os cinemas de rua.
Exatamente.
Né? É isso aí. Eu conversei hoje com Lorena Montenegro. Queria te agradecer demais. Adorei o papo.
Ah, eu adorei também. Nossa, tô aqui pensando mil coisas e espero que eu não tenha falado demais, mas tenha falado tudo o que você queria.
Foi ótima a nossa conversa. Bom, este foi mais um Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba. Sigam a gente no Spotify, no Instagram. Então, até a próxima quinta. Beijo para vocês.